UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista. O caso mais famoso de aparição extraterrestre no Brasil, o caso do ET de Varginha, completou 20 anos nesta semana, duas décadas depois, e o incidente está longe de ter consenso entre especialistas. E ó, o ET de Varginha não é o único caso, não, né? Muito mais é estudado pela ufologia, e é sobre isso que vamos conversar com o professor de física e há 62 anos investigador do fenômeno OVNI, professor Alberto Francisco do Carmo. Muito bom dia, professor. Muito obrigado pela participação e seja muito bem-vindo aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia e meus cumprimentos aos ouvintes, né? E boas lembranças, né, do meu seminário de 2014, embora não tenha sido o sucesso que eu esperava, mas pelo menos abriu-se um fulcro, né? Quando eu fiz um seminário aí no Festival de Verão.
Festival de Verão, né?
É, exatamente. E a primeira coisa que você naturalmente, o objetivo principal é o caso Varginha.
Não, a gente quer conversar sobre ufologia mesmo, professor.
Ah, pois não. Mas você quer que eu... Vamos esgotar de uma vez esse caso Varginha?
Então vamos lá.
Olha, a minha visão é uma visão distanciada, certo?
Uhum.
É, eu não sabia de nada, inclusive eu conversei praticamente uma semana antes com um dos principais investigadores, que eu sou o Birajara Rodrigues, e confessando meu desânimo ante certos rumos que a dita ufologia estava tomando, certo?
Uhum.
E aí ele disse que também não sabia de nada, que não sei o quê, papapá. Daí, na próxima segunda-feira, eu vejo a Veja, no jornal, é matéria de capa, trazendo o caso Varginha. Isso, para mim, soou um tanto estranho, porque eu sou colega dele, eu podia ter sabido já de alguma coisa, certo?
Uhum.
Bom, aí aconteceu o seguinte, eu li o relato, certo? E algumas coisas me chamaram a atenção, mas, infelizmente, não chamaram a atenção dos próprios investigadores que, vamos dizer assim, se envolveram com o caso depois. E essas coisas são, primeira coisa, o caso começa com alguém numa fazenda, algumas pessoas numa fazenda que teriam visto algo parecendo um submarino flutuando como se fosse um helicóptero, um hovercraft, a baixa altitude, com a forma de submarino, certo? Acontece que em 1972, aí perto de Sete Lagoas, Santana do Pirapana, tinha sido visto um objeto exatamente com essa forma, um submarino. Segundo caso, há muitos anos, no Sul, houve um caso de paralisação de um carro, certo? De que a pessoa viu a silhueta do disco do OVNI que paralisou o carro, era como se fosse uma janela na parte de baixo, e ele viu três silhuetas de criaturas que a ele, à distância, pareciam caras de gato, né? E então, quando falaram naquelas três saliências em cima na cabeça do sujeito, eu me lembrei desse caso,
uhum.
Certo? E outro caso que eu vou falar, que é um caso inédito, praticamente para a maioria, mas um tripulante de uma companhia aérea, que eu tenho toda a identidade, converso com ele há mais de 2 anos a respeito, e ele, antes de ter uma visão de uma nave imensa que chegou muito perto do avião dele, que tinha acabado de passar por Belo Horizonte, e uma espécie de asa voadora de mais de 100 metros de envergadura, chegou a quase 100 metros acima da cabine do A320 deles. certo? Mas ele morre de medo de se identificar e tudo. Mas acontece que, sem querer, querendo, né? Ele tinha um outro caso que ele não dava muita importância nem ligava. Mas ele, coisa de 2 anos antes, ele tinha acordado de noite, se sentindo paralisado. Ele olhou para o lado e viu dentro do quarto dele, como que materializado, um ser baixinho, acho que assim, esverdeado ou amarronzado, com os olhos vermelhos, e 3 saliências no crânio, exatamente como descreveu descreveram as testemunhas do caso, certo?
Uhum.
Então, esses pontos, aliás, eu citei o submarino, o cara dos gatos,
isso,
desse tripulante, certo? E são essas coisas assim que me dizem que algo pode ter acontecido. Mas em seguida, as pessoas que se envolveram no caso não tinham treinamento científico adequado para investigar um caso.
Professor, é isso que eu queria que o senhor falasse para a gente também, né? Até quando o senhor falou, né, que eu me considero investigador do fenômeno OVNI, que trabalho que é esse? Que trabalho que é esse do investigador? Que atributos deve ter,
olha,
esse investigador?
O
professor?
Investigador ocupa um lugar que deveria ser ocupado pelo cientista.
Uhum.
Ou pelo menos ele seria aquela pessoa que age como um cão farejador de caça, que aponta para o caçador para onde ele deve atirar. Certo? Acontece que não existem caçadores, qual seja, a ciência não entrou no fenômeno. E quando ela entra, por exemplo, ela dá um espaço para você dar uma oficina numa universidade, ou um curso, como aconteceu aqui em Brasília, onde eu moro,
uhum,
entendeu? As condições são muito precárias, e uma coisa que chega a magoar um pouquinho é que ninguém de peso da universidade vem assistir o que você tem a dizer. Certo? Você fala para um público de amadores.
Ah,
então, você não tem, fica sem chão. Você tem que falar, dar um histórico longo. Então, uma coisa que eu tenho recusado muito é falar em congresso, porque eu sempre tenho que falar de pedaços do que eu conheço,
uhum,
e não de tudo que eu conheço, pelo menos um resumo, certo? Mas, basicamente, o que tem se feito no mundo é coleta de dados, certo? E dentro disso, o caso Varginha é apenas um caso. De ser,
uhum,
vivo, visto. No mundo, por exemplo, se você pegar no Google qualquer, botar aí, IRAAP, escreve IR, 2As e 1P, Humanoids Database. É de um colega americano, por sinal meu xará, Alberto Rosales, que coletou milhares de histórias de avistamentos de tripulantes. Então, a pluralidade desses povos que estão nos visitando é muito maior do que se imagina.
Uhum.
Certo? Então, quem quiser uma boa referência para começar a entender, né, pode ver isso. Agora, o Dr. Hynek, o Dr. Joseph Alan Hynek, quando ele deu meia volta a volver, passando de cético a defensor da causa, né? Ele recebeu praticamente um gelo da universidade, onde ele tinha suado a camisa para transformar o departamento de astronomia pequeno num departamento bem de bom porte na Northwestern University, perto de Chicago. O pessoal fez uma espécie de gata parida assim, para ele saltar fora, porque a aposentadoria dele estava chegando. E depois da aposentadoria dele, eles não deram a mínima, apenas eles guardam e preservam todo o material dele. Mas até o modo de apresentar o histórico dele é, vamos dizer assim, superficial, mas ele era um sujeito grande e poderia, se pudesse ter tido apoio da universidade pelo qual ele deu, suou tanto a camisa, nós poderíamos hoje estar muito bem, porque ele simplesmente ele fala assim, eu não sei porque os investigadores de dados, os investigadores de ufologia, eles se comportam como escrivães. Eles vão lá, pegam o caso,
né? Uhum.
Relatam o caso,
isso,
né? É, atestando que fulano de tal, 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 aí começa muito aquela credibilidade, etc, etc. Mas há uma luz no fundo do túnel, produzida inclusive por um psicólogo formado pela UFMG, Leonardo Breno Martins, que conseguiu o mestrado com um trabalho muito interessante que está no banco de dados da USP. E ele fez uma coisa muito objetiva, foi realmente uma pesquisa. Ele pegou, digamos, uma porção de casos e coletou as histórias, como todo ufólogo, uma quantidade muito grande, e depois submeteu, acho que não sei se submeteu todos, mas uma amostra expressiva de casos, inclusive, claro, casos fortes, de avistamentos de tripulantes e tudo, há uma bateria de testes psicológicos, já que ele era psicólogo, para ver se ele encontrava algum traço de insanidade naquelas pessoas.
Uhum.
E o resultado foi zero.
Uhum.
Então, essa de dizer que quem vê disco voador é doido, não é?
Uhum. Não corre,
nesse,
né,
trabalho, isso ficou prejudicado, ou bastante prejudicado. Certo?
Certo.
E outro rapaz, até eu ajudei muito na elaboração da tese de doutorado, que é o Rafael Antunes Almeida, também mineiro, mas só que ele é da Universidade de Brasília, e defendeu uma tese de doutorado dele a respeito do comportamento dos ufólogos em geral, essa história de segredos, etc, etc. E, graças a Deus, nós mantemos uma parceria hoje, inclusive com produção de artigos conjuntos, né? E um deles nós conseguimos até furar a barreira da Associação Americana de Antropologia com uma comunicação, que foi feita em Chicago em 2014, na reunião da Associação Americana de Antropologia. E chama-se Histórias de Colaboração, quando um antropólogo encontra um ufólogo. Certo?
Uhum.
Isso está na internet.
E, então, são esses trabalhos assim, que aproximam, né, professor, a academia com a ufologia?
Aproximam, como se diz em cálculo, um diferencial, tão pequeno quanto se queira.
Uhum.
Certo? Porque, na verdade, as pessoas, de modo geral, resistem. É como se tivessem uma espécie de lavagem de cerebral. Vamos pelo menos investigar, vamos pelo menos pegar, porque muitas coisas abalariam totalmente a física tal como nós a conhecemos. E eu, como professor de física, te digo que há coisas, por exemplo, que eles fazem, como mudanças rápidas em ângulos, sem fazer curva, que violam a primeira lei de Newton. Há uma coisa também observada dentro de pessoas que foram dentro de naves, assentos sem encosto.
Uhum.
Então, como é que fica a questão da inércia?
Olha só.
Né?
Uhum.
E outra coisa também, que isso é uma coisa talvez nova, mas você tem, a literatura ufológica é muito imperfeita. Então, você às vezes tem que ler muita bobagem para, de repente, no meio daquelas bobagens, você achar uma coisa expressiva e relevante. Por exemplo, num livro que o Benítez soltou recentemente, O Homem que Sussurrava aos Umitas, certo? Ele conta um caso muito interessante, que ele estava, é um britânico, radicado na África do Sul. Em 1947, foi abordado no meio da estrada, quando ele vinha de automóvel, por um sujeitinho que vestia algo parecendo um avental, assim, com um cinto, né? e meio careca, baixinho, e falou com uma voz metálica para ele se ele podia arranjar, se ele podia arranjar água para ele. Aí ele percebeu que ele não era desse mundo e tudo, mas como o sujeito disse, não, é alguém que está precisando, sim, nós estamos precisando. Então foram até um córrego próximo, encheram um galão de água, e ele foi permitido entrar no OVNI, onde parece que havia um cara ferido, várias pessoas em volta, e não deixaram ele se aproximar, não. Mas aí ele olhou em volta, e era como se fosse um salão circular, com uma série de assentos duplos, sem cintos, sem complicações nenhuma, né? Aí ele olhou bem para cima, para baixo, e como ele tinha visto o OVNI por fora, eu falei, peraí, onde é que está o motor? Aí ele disse, não, do jeito que vocês imaginam o motor, nós não precisamos. Eu disse, mas como? Eu disse, não, nós não precisamos. Escuta, vocês na Terra ainda não sabem fazer um motor assim? Sim. Aí que a gente vê que no fundo eles nos gozam.
Uhum.
Entendeu? E aí perguntou, de onde vocês vêm? Ele apontou para o céu e falou assim, de lá. Mas eu acho que uma pessoa de bom senso já tinha ouvido o suficiente, mas nesse que ele tratou de dar o fora. Certo?
Uhum.
E assim vai as coisas. Eu por exemplo, você fala que o caso de Varginha é muito importante.
É emblemático, né, professor? É famoso.
Tudo. Mas eu não diria que ele é mais importante, não.
Uhum.
Porque ele é mais falado.
Sim.
Né?
É, até pela proximidade aqui também, né?
É, mas eu, por exemplo, é um depoimento de um soldado da Polícia Militar de Minas Gerais, que foi sequestrado em 69 e deixado no Espírito Santo cinco dias depois. Ele foi sequestrado aí perto de Lagoa Santa, Hidalgo. Estava pescando quando três baixinhos, barbudos, o agarraram, levaram para dentro de um negócio extremamente bizarro. E ele, durante essa viagem, viu uma coisa que eu até brinco, isso é uma coisa que o Einstein previu e não viu, né? É que num determinado momento da viagem, tudo ficava extremamente claro. Ele não via mais nada. Então, mais tarde, eu vi que isso, na relatividade, o Einstein foi dizer que quando a gente se aproximasse da velocidade da luz, né, que a gente veria as coisas cada vez mais claras, até só ver um clarão.
Uhum.
Ele chama isso de efeito searchlight, efeito lanterna de busca, quando você joga uma lanterna na cara de uma pessoa.
Ah, tá.
Tá? Então, tanto na ida quanto na volta, ele sentiu o mesmo efeito. A história, quem quiser, está na internet. O incrível caso do soldado José Antônio. Então, por exemplo, eu fiz algumas conexões. Por exemplo, esses seres tinham boca vertical e eu percebi que a coisa que eles deram para ele beber era um objeto que se coadunava com a forma vertical de uma boca. Não era com a boca na horizontal.
Interessante.
Sabe? Ela tinha uma cavidade, assim, como se fosse era um paralelepípedo com uma cavidade piramidal.
Uhum.
Certo? Então era ótimo, você imagina assim, você encosta a cunha numa boca vertical, quer dizer, a boca desses camaradas, no caso, parecia uma vagina. Certo?
Uhum.
Mas isso aí é um entre os milhares de casos. E junto com esse caso, nós tivemos uns três de tentativa de sequestro de pessoas aí na região de Lagoa Santa, Jaguara, etc.,
uhum,
pelos mesmos tipos de baixinhos. Até nós brincamos aí, lá vem os baixinhos invocados de novo. Certo?
Tá certo.
Então tem muito caso, por exemplo. Agora, testemunhos ilustres, eu, por exemplo, estou acabando uma investigação de um caso de 1959, quando três astrônomos do Observatório de Valongo viram pelo telescópio com absoluta clareza, telescópio não, uma luneta, que eram três fundadores da ufologia, sendo que um deles, o Círio Vaz, que era simplesmente militar e da Escola Técnica do Exército, foi o primeiro a ver. E hoje o Círio Vaz é o nome da biblioteca do Observatório de Valongo. Bom, Eu soube desse caso apenas por uma ilustração num livro de um colega já falecido, o Felipe Machado da Carrion. Aí eu fui atrás na tribuna da imprensa e tive grande ajuda de um astrônomo catarinense que me ajudou a juntar todo o noticiário da mídia. É um caso extraordinário, porque ele foi visto mesmo de perto pelos três astrônomos, três vultos da início da astronomia brasileira. Mas, por exemplo, apareceu um sujeito chamado Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, que destruiu e desmoralizou os três colegas. Entendeu?
Uhum.
Ele era um sujeito cético, mas ele não tinha a menor imparcialidade, a menor neutralidade. Ele era contra o assunto e acabou. Agora, quando eu tentei obter dados biográficos desses três astrônomos, junto ao Observatório de Valongo e junto ao Observatório Nacional, onde eles trabalharam, e junto ao Museu de Astronomia, o MAST, você precisava ver, ou deram todas as desculpas possíveis para não fornecer, eu não pude saber nem assim, nasceu tal dia, morreu tal dia. Nem isso me informaram. Vieram com uma desculpa para cima de mim, que era preciso de um funcionário especializado em arquivo morto. Olha, minha filha, eu fui bancário, mexi com arquivo morto, de várias vezes, arquivo morto do banco, né? Mas sendo um arquivo morto, minha filha, não tem diferença nenhuma. Se for bem organizado, você vai lá e acha.
Certo. Né? Professor Alberto Francisco do Carmo, o assunto ele é muito interessante, mas infelizmente a gente tem um tempo aqui na rádio, professor.
Certo. Está vendo? Isso aí é só uma dica, mas
sim,
vocês podem ler e eu, quem quiser, aquelas duas entrevistas minhas que tem na internet para o site Via Fanzine e para o CUB, o antigo Centro de Ufologia Brasileiro, quem quiser saber uma síntese do meu trabalho, está na internet.
Ah, então já fica a dica aí, né, professor?
Já.
A gente vai colocar também na nossa página, a gente vai digitar direitinho já, facilitar para os nossos ouvintes também. Até o outro, o IRAAP também, né, que o senhor passou para a gente, deu humanoide database.
É, exatamente.
Então tá bom, professor Alberto Francisco do Carmo, muito obrigado pela participação, tá bom, professor?
Desculpa, eu não sei se eu correspondi, mas...
O assunto é muito vasto, né, professor?
Muito
interessante.
Vida. Muito. A humanidade pode pagar um preço muito alto se a ciência continuar a ignorar o fenômeno. Porque ela aí ficará na mão de amadores, né, que continuarão a coletar casos. Eu até tenho uma brincadeira que eu uso muito, que eu criei, que é o seguinte: os piores inimigos da ufologia são dois cientistas japoneses. O doutor Katakazu e o doutor Contakazu. Porque investigar,
aí,
pensar a respeito, eu não vejo grandes nomes no mundo todo pensando muito em coisas que estão nas nossas barbas.
Tá? Tá certo, professor. Então, muito obrigado e um bom dia.
Um bom dia.
Um abraço, professor. Tchau, tchau.
Tchau.
Tá aí, conversamos com um professor de física e, na verdade, não é ufólogo, né? Ele diz que tem essa diferença aí por a ufologia não ser ainda reconhecida como uma ciência. Então, ele é investigador do fenômeno OVNI, já há 62 anos, professor Alberto Francisco do Carmo. E a gente vai pegar essas dicas do professor, né, para você que se interessa pelo assunto, né, gostou aí dos casos que o professor contou e quer saber mais sobre isso também. Na verdade, a gente já vai te dar uma dica agora, que a revista especializada em ufologia, a ufo.com.br, e o The Humanoid Database, né, o IRAAP, que ele mesmo passou para a gente, que é IRAAP, IRAAP.org, e você consegue acessar aí esse database. Interessante. Aí a gente vai pegar todos os outros, as outras dicas que ele passou para a gente na entrevista e vai colocar o link para vocês na nossa página, tá bom? E lembrando, né, o ET de Varginha, a aparição do ET de Varginha fez 20 anos essa semana e tem muita coisa, né, muita coisa que acontece no céu aí que a gente ainda não sabe, a ciência não explica, né, a ciência não explica ou, como diz o professor, né, não quer explicar aí também.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.